Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, olha, eu nem sei como começar a descrever O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu sabia que ia ser puxado. O meu amigo tio Flávio, que procurou esse livro comigo nas livrarias de Belo Horizonte quando eu estive no Brasil no ano passado, já tinha me preparado. Ele achou, depois que eu fui embora, leu e compartilhou a paulada. Aí, quando a minha irmã veio do Brasil para me visitar, eu pedi para ela trazer. Na verdade, a Andrea foi quem provocou tudo isso. Foi ela quem me apresentou a Aline Bay, com um belíssimo presente que foi a pequena coreografia do Adeus, que eu já resenhei aqui e vai ter o link aqui na descrição do episódio. O que que eu posso dizer? Gente, eu tô abalada. Eu achei muito difícil. Se eu tivesse que resumir um livro em uma frase, eu diria que é puro sofrimento compactado em forma de poesia. Eu nunca tinha lido algo tão forte, tão pungente, tão doloroso e ao mesmo tempo tão belo. A Aline mistura prosa e poesia na medida certa. E olha que eu nem sou chegada muito em poesia. Mas ela diz coisas difíceis de um jeito leve. Essa moça tem um talento único. Ela não ganhou prêmios de literatura à toa. O livro começa com a protagonista aos 8 anos de idade. É uma menina sensível, tímida, quase sempre doente e vizinha de um senhor que benzia suas bronquites e que era seu amigo. Filha única, ela tinha uma melhor amiga na escola chamada Carla. A Carla queria muito conhecer o seu Luiz Benzedeiro, mas ela tinha uma saúde de ferro, nunca ficou doente, abatida, nada. Até que um dia, a Carla resolve pular um muro e é atacada por um cachorro. Ela morre e deixa sua amiga sozinha no mundo, desorientada, sem entender nada. A menina muda de escola, vira adolescente, acaba tendo uma paixão por um colega e vai num show com uma amiga. O rapaz, que nem seu namorado era, fica enciumado com fotos que alguém tirou no evento e resolve se vingar. O machinho vai até a casa dela enquanto os pais não estão, ameaçando-a com uma faca, estupra a moça apavorada da maneira mais violenta e humilhante possível e some. Bom, todo mundo conhece histórias parecidas com moços de boa família, né? Com a honra tacada, essas coisas que a nossa sociedade produz. Essa educação que a gente dá para os nossos jovens há gerações e gerações, né? Esses machinhos acham que são donos das outras pessoas e que o mundo lhes deve, sei lá, todos os direitos e privilégios possíveis e imagináveis. Então ele se sentiu no direito. Foi lá e estuprou a moça. Bom, ela era uma adolescente, né, gente? Então, grávida, sem conseguir contar o que aconteceu para ninguém, porque ela ficou muito chocada, ela não tinha nem como explicar isso para as pessoas. E até porque ninguém ia acreditar nela, as pessoas costumam não acreditar nas mulheres que denunciam violências desse tipo. Ela acaba carregando sozinha o peso de criar o filho, pois, segundo os pais dela, se ela foi mulher para fazer, que seja mulher para criar. Dureza, né, gente? Não tenho nem palavras. É muito duro ser mulher nesse planeta. Bom, ela nunca conseguiu se conectar com o filho que pouco via, porque ela precisou se virar e trabalhar para sustentá-lo, então ela trabalhava o dia inteiro. E ela criou o filho com a ajuda de uma vizinha que não tinha filhos e era viúva. Era um estranho esse menino. E o pior, era um estranho com a cara do pai dele. Imagina a dor desta mulher de ter que criar um filho que era a cara do estuprador, que desgraçou a vida dela, que estragou tudo e que ela tinha que criar esse filho depois, porque ela não teve coragem de fazer nada. Ela até pensou em fazer várias coisas, mas ela não tinha coragem. Ela ficou, completamente sem ação. Ela simplesmente continuou vivendo. Então ela levou uma vida dura, solitária, cheia de perdas, que só foi realmente preenchida e completada. Veja só. Por um cachorro gigante e já idoso que ela encontrou num posto de gasolina. Bom, Eu não vou contar mais para não dar spoiler, eu já contei bastante da história, mas eu posso dizer que o roteiro parece simples, mas a autora, que também é atriz, domina como ninguém as palavras e os efeitos que elas causam nas nossas emoções. Eu só me lembro de ter ficado assim abalada com um livro quando eu também era adolescente, quando eu li O Meu Pé de Laranja Lima, não sei se todo mundo já leu esse clássico do José Mauro de Vasconcelos. Hoje eu não sei se eu me emocionaria novamente. Pensando bem, com certeza não, né? Eu nem sei se acharia o livro realmente bom hoje, porque a gente muda muito. Por isso que eu evito reler uma obra. A gente é uma pessoa diferente a cada dia, pois vai mudando, aprendendo, vivendo outras experiências e ficando sensível a outras coisas. As poucas vezes que eu reli um livro que tinha gostado, eu me decepcionei, porque quando eu li de novo, eu já era outra pessoa. A gente vai mudando todo dia, né? Então hoje eu não faço mais isso. Só fica na lembrança mesmo. Eu não releio livros que eu li e adorei. Nem filmes que eu li e adorei. Eu também não vejo de novo, não. Eu prefiro ficar só com a lembrança mesmo. Mas então eu só posso dizer que eu não vou reler O Peso do Pássaro Morto, porque ele me causou um impacto muito grande, muito forte. Muito pesado, mas eu faria tudo de novo se eu não tivesse lido. Por isso que eu recomendo muito que você leia. Um pouco de emoção nesse mundo duro às vezes faz bem, mesmo que doa um pouco. É ruim, mas é bom. Aliás, é ótimo. Vale a pena ficar de olho no que essa moça escreve. Recomendo muito. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo episódio. Tchau!